Bezat Hashem, Daf Chav Chet, Etado de Gitin, Olá pessoal, Shalom Aleichem a todos. Estamos na Chazayin Amud Bet, na 12ª linha de baixo. Vem lá, passou. Vamos revisar o que a gente viu ontem, para conseguir entender esse complemento. Mishnah disse que quando um shaliach, um emissário, está levando um documento de divórcio para entregar para a mulher, e digamos que ele perdeu o get, tem situações que a gente suspeita que o documento que ele achou, mesmo que os nomes são iguais ao que ele tinha, talvez esse documento pertence a um outro casal com os mesmos nomes. Vimos a opinião de Rabba ontem, que explica, limitando esse receio, que só temos a suspeita quando o documento de divórcio foi perdido e encontrado num local que é um local de encontro, Shayarot Metsuyot, é um local que pessoas de toda parte frequentam lá, como um grande centro comercial, que pode ser que esse get foi perdido por outra pessoa que veio de outra cidade. E nessa situação, e fala Rabba com um adendo, uma situação que a gente sabe que existe outro casal com os mesmos nomes do que esse casal, e mora numa cidade de mesmo nome também, era comum naquela época ter cidade de mesmo nome. E nessa situação que o documento de divórcio foi encontrado num local que é um encontro de muitas pessoas, de todas as partes, e sabemos que existem outros casais ou outro casal com esse mesmo nome, aí vamos suspeitar que talvez o get que foi achado não é o get que o shaliach estava levando para entregar para a mulher. Então a gente já sabe que o documento de divórcio tem que ser escrito em nome da mulher. Se esse documento pertence a um outro casal, então somente esse casal pode se divorciar. Se o shaliach encontrou um get de nomes idênticos, porém de outro casal, esse documento seria inválido para ele entregar para a mulher daquele que mandou ele entregar. Vamos ver mais sobre isso agora, porém a Mishnah limita isso, que se o get foi encontrado imediatamente, não temos o receio que pertence a um outro casal. E mesmo que se trate num local desses de encontro, etc., não temos o receio. Somente se o documento de divórcio foi encontrado depois desse período chamado lealtar, período imediato. Agora vamos ver o que é esse período imediato. Tanu Rabanan fala, Breta, eis o shelo lealtar. O que é considerado imediato, o que não é considerado imediato? Temos várias opiniões. Abinatan omer sheshak deshetavor sheareav etishrei. Fala Abinatan o seguinte. Se a pessoa está nesse centro comercial, digamos que a cada hora chega uma caravana nova de outro local, então digamos que esse shaliach chegou lá às 9 da manhã, e às 10 vai chegar uma outra caravana, então até às 10 é considerado imediatamente. Depois das 10, quando chegou pessoas diferentes de outra caravana, aí é considerado que foi encontrado depois do período imediato, e nessa situação que a gente mencionou antes, vamos suspeitar que esse get veio de outro local, de pessoas de mesmo nomes. Abishimon ben Elazar, o meu que deixaria Adam, o meu veruei, shiloh avar shamadá. Fala Abishimon ben Elazar, limitando mais, que o período imediato é o período até alguém passar por lá. As pessoas que estão lá não perderam nenhum get. Se alguma pessoa passou por lá, já é considerado que é tarde demais. Se o get foi encontrado depois, já suspeitamos que essa pessoa que perdeu. Porque os sábios querem dificultar essa lei para não dar um get que não pertence a essa mulher. Essa mulher vai se casar com outra pessoa de forma proibida. Então os sábios limitaram essa situação. Vejam o brilho Shirosha Adam Sham. Tem outras opiniões que dizem que o período imediato é até alguém passar por lá e ficar lá um pouco. Se alguém passou correndo por lá, ou passou, não parou, ficou um pouco lá, não é considerado que passou o período imediato. Rebbe Omer que delirtou betaget. Rebbe diz que o período imediato não é um período que vai variar de caso em caso. Os sábios decretaram que o período imediato é o suficiente para escrever um get. Rebbe Yitzhak Omer que delirtou. Rebbe Yitzhak diz que é o suficiente para ler um get. Outros sábios sustentam que é um período fixo o suficiente para escrever um get e ler o get. Porém, fala a Braita, mesmo que passou o período imediato, encontraram o get, e suspeitaríamos que esse get pertence a um outro casal de mesmos nomes, porém, se o shaliach ele sabe que tem uma característica específica desse get, ele não viu, encontraram o get e falaram para ele como que o get parece, ele tem uma característica exclusiva que ele sabe que esse get tem. Como se ele diz, ele sabe que tem um furo no papel do lado de certa letra. Então, algo bem exclusivo, bem particular, é suficiente para determinar que foi ele que perdeu esse get, ele pode continuar com o trajeto dele. Porém, se ele diz como é o formato do pergaminho ou do papel, isso não é considerado um sinal. Tem muitos divórcios que têm formatos iguais. Então, isso não é um sinal relevante, não é tão específico assim. Matsuka Shurbekis Berna que o Betabat se encontraram o get, uma situação que a gente ia suspeitar que esse get pertence a um outro casal, porém, estava amarrado com uma bolsa, ou com uma carteira, ou com um anel, e o Shelia reconhece esses objetos, ele sabe falar exatamente como são esses objetos, então já é considerado que, já podemos determinar que foi ele que perdeu esse get, porque ele conhece o objeto que estava junto com o get. Ou se o get foi encontrado mesmo muito tempo depois, por entre os utensílios dele, na propriedade dele, digamos, foi encontrado o get lá, mesmo que é uma situação que a gente ia suspeitar que talvez esse get veio de outro lugar, por ele foi encontrado na casa dele, no meio dos utensílios dele, então seria muito improvável que um get idêntico, os mesmos homens, chegou até lá, então com certeza vamos validar. Estamos na segunda linha do Havret. Itmar foi ensinado. Rav Yudah Amar Shmuel, Alahá Shilosh Adam Sham, fala Rav Yudah em nome de Shmuel que a lei é que o período imediato depende se alguém passou por lá e ficou lá um pouco. Se isso aconteceu, já é tarde demais. Rav Barbachana Amar Avitzak Bar Shmuel fala outro sábio, Alahá Shilosh Avar Adam Sham. Fala outro sábio que o período imediato depende se alguém passou por lá. Mesmo que não ficou lá um tempo, passou por lá, já é tarde demais. Pergunta para Lema Mar Alaha Kemar. O Mar Alaha Kemar. Por que Rav Yudah não fala o nome de Shmuel? Que a lei é como Yeshurim, que a gente viu antes. E Rav Abraham fala o nome de Rav Yitzhak Bar Shmuel. Que a lei é como Rav Shmuel Ben Elazar, como a gente viu antes. Essas opiniões foram sábios que disseram essa braita. Então, por que eles tiveram que mencionar a lei? Por que não falaram a lei é como tal? Então, fala Rav Shmuel de Afkhilo. Porque tem alguns sábios que tinham uma outra versão da braita, que as opiniões estavam trocadas, então para ninguém se confundir, cada sábio disse a lei, não falou que a lei é como tal, o tal sábio, para que ninguém se confunda e troque as opiniões. Aparentemente a lei é, tudo depende de quem passou por lá, se alguém já passou por lá, já é problemático. Matsuba Hafissá Obedluskema, Mishnah diz que se encontraram o get dentro de uma Hafissá ou uma Dluskema, são utensílios, e o Shariah, ele era o dono desses utensílios, digamos, então já é suficiente para determinar que esse get é dele. Mas Hafissá, qual é esse utensílio chamado Hafissá? Amar Abarachana, fala o sábio. Hemet Tana, é um pequeno cantinho de couro. Mai Dluskma, o que é Dluskma? Trika de Sav, é uma sacola que os idosos eles usam. Para a lei seria a mesma se fosse outro utensílio também. A Mishnah, agora só queria saber o que são esses utensílios que a Mishnah menciona. Começamos a nova Mishnah. Amivi get, venichosaken ochole. O que acontece se uma pessoa de idade, uma pessoa doente, mandou um shaliach entregar o get para a esposa dele? Será que o shaliach ele pode entregar esse get? Ou será que tem que suspeitar que a pessoa de idade faleceu ou a pessoa doente faleceu? Fala Mishnah Notela Bereskat Shukaya. Vamos ver esse assunto nessa Gemara, entender mais esse assunto. O conceito de Hazaká de Meikar, ou Reskat Chai no caso. Ou seja, os sábios para determinar leis, na situação de dúvida, às vezes, eles fixam as leis baseado numa Hazaká. Então, no caso, a pessoa de idade, a pessoa doente, está numa situação não tão favorável, mas ele estava vivo quando o Shaliach ele pegou o get para entregar. Então, uma vez que o status original dele, a Hazaká de Meikar, é Reskat Chai, é o status de vivo, então, se o Shaliach, quando ele vai entregar o get, ele está na dúvida, será que essa pessoa faleceu ou não? Se essa pessoa faleceu, então eu não sou mais Shaliach dele, ele já faleceu, eu não posso entregar o get para a mulher. Então, digamos que essa pessoa que mandou o get, ele não tinha filhos. E se a pessoa faleceu realmente, a esposa dele não tem como se divorciar. Ela não pode se casar com outra pessoa também, porque ela está vinculada ao irmão do marido, Yavam. Ela é uma Yevamá agora. Ou ela faz Yibum, se casa com o irmão do marido que faleceu. Ou tem que fazer um ritual de separação, chamado Chalitza. Será que o Shaliach tem que ter a suspeita que talvez a pessoa faleceu? Fala a Mishnah aqui, não. Uma vez que o status original é Rescat Chai, o status de vivo, uma sessão de dúvidas, o Shaliach sabe, está na dúvida, será que agora ele está vivo ou não? Sabe, eles se apoiam nesse status original e falam que, uma vez que o status original era de vivo, nada indica nesse momento que ele faleceu, então podemos considerar que ele está vivo. O Shaliach pode entregar para a esposa dessa pessoa. Outro caso. Bat Israel Nesua Lekohen, Velach Baalá Nemidinat Hayá. A filha de um não Kohen. Então ela originalmente não podia comer Trumá. Porém ela se casou com um Kohen. Agora a esposa do Kohen pode comer Trumá. Mesmo que Trumá é exclusivo do Kohen, é exclusivo também do lar do Kohen. A esposa dele pode comer Trumá, mesmo que o pai dela não é Kohen. Quando o marido viajou, ela pode continuar comendo Trumá, porque quando ele viajou ele estava vivo. Então, uma vez que não temos nenhuma indicação que ele faleceu, o status original dele era de vivo, vamos avaliar que nesse momento ele também está vivo e ela pode comer Trumá. Mesmo que é possível que ele já faleceu, o fato dele estar que ele estava vivo não diz que ele continua vivo, porém os sábios se apoiaram nesse status original, essa casa academia, e caíram uma sessão de dúvida. Os sábios disseram, uma vez que ele estava nesse status, até que se indique que ele mudou o status dele, vamos continuar que ele está no mesmo status de vivo, ela pode continuar comendo Trumá. O rei de Trumá be rescate Shukaya. Ashoach Hatatumi Midinat Haya Makervino Ta be rescate Shukaya. Uma outra lei parecida, uma pessoa, ele tinha que sacrificar um sacrifício de Hatat. Ele cometeu algum pecado, ele tinha que sacrificar um sacrifício de Hatat. Ele mandou um Shaliach levar o sacrifício de Hatat para o Betamidá ser sacrificado. E o Shaliach chega lá e não sabe se essa pessoa está viva ou não. Quando a pessoa que tem que sacrificar o sacrifício de Hatat faleceu, então o Hatat não é sacrificado. Porém, sacrificam esse sacrifício de Hatat, Berescat Shukayam, porque não temos nenhuma indicação nesse momento que essa pessoa faleceu. Então, na dúvida, vamos deixar ele no status original, na casa da Academia Itália, vamos sacrificar o sacrifício dele. Fala na Marava de Siraf. Lo shanu el azaken shelo igia le gvuro, vechole, shelo cholim lachaim. Fala Rava, quando a Mishnah diz que a pessoa que mandou o get com o Shaliach, quando o Shaliach chega, ele pode dar o get, mesmo que a pessoa que mandou era uma pessoa de idade ou uma pessoa doente. É só uma pessoa de idade que não chegou no período de Gvurot, ele não passou 80 anos de idade. Ou uma pessoa doente é uma pessoa doente normal. A maioria dos doentes, para Gmará, se recuperam. Então podemos manter essa pessoa na casa da Academia Icara, o status de vivo, e o Shaliach pode entregar o get para a mulher. A Vazaken cheguei a Gvurot, porém se a pessoa de idade já passou os 80 anos de idade, ou a pessoa que mandou o get estava agonizando lo aleno, e a maioria das pessoas que agonizam eles falecem, então lo falava, não podemos dizer que nesse momento essa pessoa está viva, se as condições dele eram tão contra eles, pessoa que já tem mais do que 80 anos de idade, as probabilidades estão contra ele, a pessoa que está agonizando também, então o Shaliach não pode dar o get para a mulher na situação de dúvida. Pergunta a Abaye, pergunta a Abaye, a mevi get venichos zaken, afilo ben meashana noten la mechescat shukayam. Fala a Braita, mesmo que esse marido tem 100 anos de idade, o Shaliach pode pegar o get, viajar e dar para a mulher dele. Como o Rava pode dizer que essa pessoa passa de 80 anos de idade, o status original de vivo não indica o que acontece no presente, se ele está vivo, continua vivo ou não. Você vê que sim, mesmo que ele tem 100 anos de idade, fala tiufta, então rejeitamos o que Rava disse. Porém, veio para o tema que manda Iflig Iflig. Porém, tem aqueles que querem responder que uma vez que a pessoa ele passa dos 90 anos de idade, já se nota que ele é uma exceção à regra. Ele tem bastante saúde tão forte que ele já é uma exceção à regra. Ele sai do conjunto de pessoas normais e entra num outro grupo. Nesse outro grupo as regras mudam. Se, mesmo que tenha 100 anos de idade, ele mandou um get, uma vez que tem a saúde tão forte assim, o status original de vivo é indicador que no presente, quando o Shaliach vai entregar o get, ele pode entregar em base nisso. Rabbe Abaye Rabba. Perguntou a Abaye para Rabba. תנן עושה משנה גיס, המביא גט והניחו זקן או חולה, נותן לה בחזקת שהוא קיים. עושה משנה גיס כמו אנו ג'וויום, מזמו כי הוא מריד או כמנדו הוא גט, הפסוד ג'י דאג'י, או הפסוד ואינצ'י, הוא שולח פה ג'י לא אינטריגה או גט, כפרוציה פויאן החזקה, נוסעת אוז אוריג'נל לספסוד קצר אביבו, נעדו וידאבו נוסעי לקונשנו אביבו, ולפה ג'י לא הוא גט פרמולר. ורמינו פרגונטרמוס, הרי זה גיטך, שעה אחת קודם למיטתו, אסורה לאכול בתרומה מיד. Um coen, chega para a mulher dele e dá o get para ela. Mas ele diz para ela que ela não está divorciada imediatamente. O efeito do divórcio vai acontecer uma hora antes dele falecer. Qual é a lei? Agora, ela é filha de um não coen. Ela não poderia comer trumá se o marido faleceu. Fala a Braita, ela não pode comer trumá imediatamente. Por quê? Aparentemente porque a gente tem um receio que o marido vai falecer dentro de uma hora. E agora, nesse momento, uma hora antes dele falecer, ele está divorciado. Se ele está divorciada, no caso, ela não pode comer trumá. Uma contradição. A nossa Mishnah diz que o shaliach pode ir levar o get, não precisa suspeitar que o marido faleceu, porque o status original dele é base para dizer que no presente ele ainda não faleceu, até que se indique o contrário. Porém, se essa é a lei, então por que quando o marido fala que a mulher está divorciada uma hora antes dele falecer, ela está proibida de comer trumá imediatamente? Não vamos suspeitar que ele vai falecer, porque o status original dele é de vivo. A mesma coisa, porque a lei muda. Amalei, falou Rabba para Abaye, trumá kitin karamit. Você está perguntando uma contradição entre dois assuntos diferentes? Assunto do divórcio e assunto da trumá? Trumá efshar, get lo efshar. A mulher não comer trumá? É possível. Não é tão difícil assim. Ela pode comer rulina, alimentos laicos. Não precisa comer trumá, necessariamente. Então, mesmo que temos uma razaká de meikar, temos o status original de vivo, mas isso não é prova que o marido não vai falecer dentro de uma hora. Pode ser que ele vai falecer dentro de uma hora. Uma vez que ela não tem que comer trumá, não é indispensável para ela. Então, vamos falar que ela não coma trumá, na dúvida. Talvez ela já está divorciando nesse momento, que talvez dentro de uma hora o marido dela vai falecer. No caso do divórcio, é indispensável que o shaliach dê o divórcio para a mulher. Porque se a gente já falar que sempre quando manda um documento de divórcio com o shaliach não pode dar o get, se resulta que o marido pessoalmente tem que viajar onde a mulher está e entregar o get pessoalmente para ela. O marido pode dizer para que eu quero essa dor de cabeça, ou não quero, ou não posso ir agora. E a mulher, ela nem está vivendo com o marido, e nem pode se casar com outra pessoa, vai se tornar uma guna a vida inteira. Talvez o marido vai ficar com preguiça a vida inteira e não vai ir até a mulher onde ela está para dar o get para ela. Então é indispensável falar que vamos nos apoiar no status original do marido e na hora que o shaliach vai dar o get para a mulher, vamos avaliar que ele está vivo. Isso fala Rabba. Verá me trumá a trumá. Pergunta a Gmará. Tudo bem, se Rabba não quer associar o assunto do divórcio com o assunto da trumá, podemos perguntar uma contradição do próprio assunto da trumá. Qual é a contradição? Na Mishnah, nossa Mishnah fala: Bate Israel Nessuá Lekoen, Velach Bala Lemidinat Ayam, Mochere Betrumá Becheskat Shukayam. Nossa Mishnah diz que a filha de um não Coen, que só pode comer Trumá agora porque ela é casada com Coen, o Coen viajou, ela pode continuar comendo Trumá porque ela pode se basear no status original do marido, até que não se indique o contrário, que o marido faleceu, ela pode comer Trumá. Então, o Rumino perguntou, a Braita que a gente acabou de ver, que se o marido fala que ele está divorciado uma hora antes do falecimento dele, ela não pode comer trumá imediatamente, porque suspeitamos que ele vai falecer dentro de uma hora. Então, por que quando o marido viaja, ela pode continuar comendo trumá? Talvez o marido falecer, ela não pode mais comer trumá. Uma contradição. Amara Ada Beredra Vitzrak falou sábio, Shaneatam Shari Asra Lav Shah Hatkodemitatu. Fala a Vada Beredravitz uma resposta que a mulher vai perguntar imediatamente, porém ele fala o seguinte: quando se diz que o status original da pessoa, ele indica que a pessoa nesse momento não faleceu ainda, porque até que não se indique o contrário, a gente vai falar que a pessoa está na situação original dele. Para que pensar que isso mudou? Porém, fala a Vada Beredravitz, isso funciona no caso da nossa Mishnah. Quando o marido viajou, vamos dizer que nesse momento ele está vivo, porque quando ele viajou ele estava vivo. Porém, no caso da Braita, quando o marido diz que a mulher vai ser divorciada uma hora antes dele falecer, o fato dele estar vivo agora, Chazaká de Meikara, Chazkat Chai, o status original de vivo, diz que nesse momento podemos avaliar que ele continua vivo. Por isso não é motivo de dizer que a mulher pode comer trumá. Porque o marido não diz que ela está proibida de comer trumá quando ele falecer. O marido diz que ela está proibida de comer trumá uma hora antes de falecer. Então, a Chazaká de Meikara diz que nesse momento ele está vivo. Por isso não é motivo de permitir ela de comer trumá. Pode ser que ele vai falecer dentro de uma hora. E ela está proibida agora de comer trumá. Isso fala o sábio respondendo. Ou seja, não é uma contradição ao status original dele dizer que ela não pode comer trumá agora porque ele vai falecer talvez dentro de uma hora. Porque é possível que isso aconteça. E ela, mesmo que não faleceu agora, ela está proibida de comer trumá. Isso fala o sábio. Porém, mais que Flarafá, para a Flarafá não gostou disso e perguntou. Mi mai deu mai bereixa, deu aí mai ta mai ta bereixa. Pergunta o sábio, se esse é um raciocínio, que o fato dele, ele suspeita que vai falecer dentro de uma hora, por isso agora ele está, a mulher está proibida de comer trumá, talvez ela está divorciada, não é motivo de proibir ela de comer trumá. Por quê? Porque assim como você diz, talvez o marido vai falecer dentro de uma hora, a mesma suspeita se recai à mulher. Ou seja, fala a papa, as duas possibilidades se cancelam. Isso é uma possibilidade que o marido vai falecer dentro de uma hora e agora a mulher está divorciada. Porém, se você vai suspeitar que o marido vai falecer dentro de uma hora, suspeita que a mulher vai falecer dentro de uma hora antes do marido. E se ela falece antes do marido, se ela come trumá agora e ela falece antes do marido, quando o marido falece, ela não vai mais se divorciar, ela já faleceu. Então ela comeu trumá de forma permitida. Então o fato da gente suspeitar que o marido vai falecer dentro de uma hora não diz que a mulher não pode comer trumá agora, porque existe também, existe a outra, da mesma forma, existe a mesma probabilidade que a mulher vai falecer dentro de uma hora antes do marido, e daí ela poderia comer trumá agora. Então fala, vocês não iam proibir essa mulher de comer trumá agora se essas duas possibilidades se cancelam. Só da papa, aparentemente. Ela marabai. Por isso a Bai explicou a contradição entre a Mishnah e a Braita, revisando essa contradição. A Mishnah diz que quando a mulher era esposa de um Kohen e o marido viajou, ela pode continuar comendo trumá. Não suspeitamos que o marido faleceu nesse momento, ela pode continuar comendo trumá. E a Braita diz que quando o marido fala que a mulher está divorciada uma hora antes dele falecer, ela não pode comer trumá imediatamente, porque a gente suspeita que vai falecer dentro de uma hora. Uma contradição. Ou a gente fala que a Chazaká de Meikara, o status original de vivo, indica uma situação de dúvida que ele não faleceu ainda ou não. Ela marabai. Por isso fala abai. Lokasha. Não é uma contradição. Harabi Meid, Lokhaish Lemita, Harabi Yodade Khaish Lemita. Fala abai. A nossa Mishnah vai como Rabi Meir. Rabi Meir, ele suspeita que a gente pode se basear nessa Chazaká de Meikara, nesse status original, para determinar que, numa situação de dúvida, o marido continua na mesma situação, continua vivo. Por isso, quando o marido viaja, a mulher dele pode continuar comendo trumá ou oferenda do coelho. Porém, a Braita, que diz, no caso de uma hora antes do falecimento, ela vai estar divorciada, ela não pode comer trumá imediatamente, é como Rabi Yudá. Rabi Yudá diz que o fato de que ele estava vivo, o status original não indica que nesse momento ele está vivo, e nem é suficiente para a gente se basear para dizer que ela pode comer trumá agora. Então, quando o marido diz que uma hora antes do falecimento ela vai estar divorciada, ela não pode comer trumá nesse momento, porque suspeitamos que a cada momento pode ser que ele vai falecer. Isso é como Rabi Yudá, tem duas opiniões. Letra como fala essa Mishnah. Alokeach yain miben akutim. Vimos esse caso, faz três dapim, daf kaf hei. Quem quiser se aprofundar mais no assunto pode revisar. Porém, a Mishnah diz o seguinte: a pessoa comprou vinho de uma pessoa que é suspeita de não ter tirado as trumot e maastrot, as oferendas e os dízimos, e está dando vinho para ele que ele não pode beber. Ele quer beber o vinho agora, mas ele não tem como separar trumot e maastrot agora, ele não tem onde pôr o vinho da trumot e maastrot. Então o que ele faz? Omer, ele diz: que a pessoa faz, ele designa. Ele fala que tem parte do vinho que é trumá, parte maserishon, parte maserishenim. Ele não separa isso ainda, mas ele já designou. Ele pode beber. do que sobrar, ele tira termoto e mastro. Isso vai funcionar, a gente vê o mecanismo, faz três apim. Não vamos revisar tudo agora. Porém, Rabi Yudá e Rabi Yossi e Rabi Shimon Usri. Rabi Yudá e Rabi Yossi e Rabi Shimon proíbe, porque a conclusão da Gemara lá era porque temos um receio que esse recipiente ele vai se romper. Uma bolsa de couro que ele comprou, pode ser que essa bolsa vai se romper. E se a bolsa se romper depois que ele bebeu o vinho, ele não pode mais tirar a moto e maçã, o vinho se despejou no chão. Então, se resulta que ele bebeu o vinho proibido, ele não tirou a moto e maçã no final das contas. Então, se vê de Rabi Meir que uma vez que o utensílio está inteiro agora, então o status original dele é esse. Não temos suspeita que isso vai mudar, até que se indique isso. Então, fala Rabi Meir, a situação dessa pessoa, ele pode se apoiar nisso, que a bolsa de couro não vai se romper, ele pode beber o vinho agora. É a mesma coisa com relação a nosso assunto. A pessoa está viva agora, o status dele é esse. Para dizer que isso vai mudar, tem que ter um indicador. Não tem indicador, vamos considerar que ele vai continuar vivo. Não para sempre, mas por enquanto. Então é a mesma coisa com relação ao nosso assunto. Fala primeiro na nossa Mishnah, que quando a mulher de um coelho está comendo trumá, o marido viaja, ela pode continuar comendo trumá, porque o status original dele é esse, de vivo. Então não vamos suspeitar que isso mudou sem ter um indicador. E na verdade, com a Braita, que quando o marido fala que a mulher está divorciada uma hora antes dele falecer, ela não pode comer trumá imediatamente, porque na verdade diz que o status original não é indicador que ele vai continuar vivo dentro de uma hora, o falecimento é inevitável. Então, pode ser que vai falecer dentro de uma hora, não vamos nos apoiar no status original para facilitar e permitir ela de comer trumá. E Rabi Meir discutiria com isso. Rabi Meir diria que ela pode comer trumá imediatamente também. Rava Amarava tem uma outra explicação dessa contradição entre os dois casos. Viramos a parte. Shema Metlo Haishina, Shema Yamut Haishina. Fala Rava o seguinte. Fala Rava, no caso da nossa Mishnah, quando o marido da mulher viajou, quando ele viajou, ela pode continuar comendo trumá. Por quê? Porque quando ela vai comer trumá agora, a questão é, será que o marido já faleceu ou não? Então, mesmo que o status original dele era que ele estava vivo, e agora a gente não tem indicador que isso mudou, então podemos facilitar, nos apoiar na casa da academia e dizer que aparentemente ele continua vivo. Então, ela pode se apoiar nessa avaliação e comer trumá nesse momento. Porém, para dizer que o marido não vai falecer dentro de uma hora, isso não é possível, isso já é diferente. Ou seja, tudo pode acontecer dentro de uma hora, pode ser que os goim vão vir atacar essa cidade. Quem sabe o que vai acontecer? Só Deus sabe. Então, fala Rava, o fato que ele estava vivo originalmente, ele está vivo agora, quando ele diz que a mulher vai se divorciar uma hora antes do falecimento dele, ele está vivo agora, porém dentro de uma hora só Deus sabe o que vai acontecer. Então, o fato dele estar vivo nesse momento não é indicador que ele vai continuar vivo dentro de uma hora. Por isso, a mulher não pode comer trumá nesse momento, imediatamente. Então, são dois casos. Depende se a questão é se ele já faleceu ou se ele vai falecer. O falecimento é inevitável. Então, é possível que ele vai falecer dentro de uma hora. Então, a mulher não pode comer trumá imediatamente. A Maria Adabarmat Nenderava falou, saiu para Rava, Verhanod, que chama Yamutum, o Plig. Pergunta o sábio para Rava. Qual é o caso de Rabi Meir que a gente acabou de ver? O caso da bolsa de couro que tem lá vinho. Rabi Meir diz que a gente não tem receio que essa bolsa vai se romper, então ele pode beber vinho agora e podemos apoiar que a bolsa não vai se romper, porque o status original, o status atual da bolsa é uma bolsa normal, a bolsa inteira. Não vamos suspeitar que isso vai mudar de repente. E se trata do futuro. Então pergunta a Ravada Barmata para Rava. Se Rava disse que o status atual, original, não é relevante para o futuro, tudo pode acontecer no futuro. Então, porque Rabi Meir disse que não temos suspeita que a bolsa, de repente, vai se romper. Pode ser que sim. Assim como Rava disse, temos suspeita que a pessoa vai falecer dentro de uma hora. Para uma maravilha, me descarta, Shane Nodder, Shade Masale, Lashomer. Fala o sábio, a bolsa de couro é diferente. A bolsa de couro, a pessoa pode cuidar da bolsa de couro. Evitar que essa bolsa se rompa. Dá para um guarda vigiar essa bolsa. Então, a pessoa não tem como se cuidar do falecimento. O falecimento pode acontecer de repente, igual a Leno. Então, é bem diferente. Falava para dizer que o status original da pessoa indica que a pessoa não vai falecer dentro de uma hora. Isso não se fala. Pode ser que ele vai falecer dentro de uma hora. Porém, uma bolsa de couro vai se romper no futuro? Pode ser que não. Porque a pessoa vai cuidar da bolsa. Vai tomar as precauções, vai dar para um guarda cuidar dessa bolsa. Porque ele sabe que tem que tirar trumoto mastro do vinho que está nessa bolsa. Então ele vai tomar cuidado. Então por isso fala, Bimeir, não temos receio que essa bolsa vai se romper. Mas que vai mexer, já pergunta o sábio, Arver Arvatsarir. Esse seu vigia que vai vigiar a bolsa, ele próprio precisa de um vigia para vigiar ele. Quem disse que esse vigia que vai vigiar a bolsa vai fazer um bom trabalho? Temos receios. Então, temos receios sobre o futuro, o que vai acontecer com essa bolsa, porque Rabi Meir disse que não temos esse receio. A pessoa pode beber vinho agora e se apoiar na estimativa que a bolsa vai, não vai se romper. Ele amará, por isso reformulará a conclusão. Shema Metlo Haishina, Shema Yamutanai, falará a conclusão. Se a questão é se a pessoa já faleceu, o marido viajou, a questão é se é que ele faleceu já. Falarava que não. Uma vez que ele estava vivo, não temos nada que indica que ele faleceu, avaliamos que ele está vivo ainda. A mulher pode comer trumá. Porém, se a questão é se ele vai falecer dentro de uma hora ou não vai falecer dentro de uma hora, aí tem uma discussão dos Tanaim. Primeiro diz, ele está vivo agora, nada indica que isso vai mudar, então não vamos suspeitar que nada vai mudar, as condições aparentemente vão ser as mesmas, ele vai continuar vivo dentro de uma hora também, a mulher pode comer trumá agora. A verdade diz que não. A verdade diz, com relação ao se o marido já faleceu ou não, nada indica que ele faleceu, não vamos suspeitar que ele faleceu de repente, porém para o futuro tudo pode acontecer. Se tudo pode acontecer, o fato de ele estar vivo agora não indica que as condições não vão mudar no futuro, ele vai falecer dentro de uma hora. Então fala a vida. Nesse caso que a mulher vai se divorciar uma hora antes do marido falecer, ela não pode comer trumá já nesse momento. Talvez esse momento é o momento que ela está divorciada já. Continua. A Shulam Hatatou e Medinatayam. A Mishnah diz, fulano está obrigado a sacrificar o sacrifício de Hatat. Ele mandou com o Shariach um animal para o Beit HaMikdash. O Shariach ele pode sacrificar o animal, avaliando que o dono do sacrifício está vivo ainda, como já viu. Rabbi Nasmiha pergunta agora uma pergunta técnica. Para o sacrifício de Hatat ser válido, o dono tem que fazer smicha, apoiar todo o peso dele na cabeça do animal. Então como o Shariach vai sacrificar em nome do dono, o dono que tem que fazer isso? Talvez o dono desse animal é uma mulher. A mulher não tem que fazer smicha, somente o homem. Rafapa diz, talvez o sacrifício de Hatat é um pássaro. Não se faz smicha sobre um pássaro. Então, respostas técnicas também. Fama vetsriha, a minha pergunta já responde. A questão é por que a Mishnah tem que falar a mesma lei três vezes com casos diferentes? A lei que não suspeitamos que a pessoa faleceu no caso do divórcio, no caso da trumá, no caso do sacrifício de Hatat. Fama é sem necessário. Por quê? O conceito é que mesmo que a gente diz que se nada indica que a pessoa faleceu, vamos avaliar que a pessoa não faleceu. Porém, não é certeza. Então podemos pensar em diferença entre os casos. No caso do divórcio, é indispensável possibilitar a pessoa de se divorciar da mulher dele através do shaliach. Para que a mulher possa se casar com outra pessoa e o marido não tenha desculpas de não divorciar ela, deixar ela presa. Não se tornou uma guná. E então os homens facilitariam que a priori o marido está vivo e o shaliach pode entregar o gueto para a mulher. A trumá deve fechar em malô, porque no caso da trumá, o marido viajou, a mulher ela vai comer trumá. Não é indispensável que ela coma trumá, ela pode comer outras coisas. Poderia pensar que não vamos apoiar na casa da academia e claro, dizer que ela pode comer trumá. Fala a Mishnah aqui sim. Beiach não trumá, dizia onde deve fechar. Se a Mishnah só tivesse falado a lei da trumá. Fala, às vezes é indispensável que a esposa do Cohen coma trumá. Talvez ela não tenha dinheiro para comprar comida rulim, comida laica. Ela tem que comer trumá, ela ganha trumá de graça. Então, talvez tenha situações que é muito importante que a mulher do Cohen coma trumá, por isso eles facilitariam. Por no caso do sacrifício, é muito grave sacrificar o sacrifício de Hatat depois que o dono do sacrifício faleceu. Então, poderia pensar que, em risco de transgredir a lei de Hulim Lazará, sacrificar um animal laico no Beit HaMikdash, como é sacrifício de Hatat depois do falecimento do dono, será proibido. Poderia pensar que não vamos apoiar nessa estimativa que, que esse dono do animal continua vivo para sacrificar? Fala a Mishnah que sim. Vamos sim nos apoiar sobre essa razaká de Meikar. Continua a morar com uma nova Mishnah. Shoshat barim amar Rabi Elazar ben Prata lefnei hachamim vekimu edvara. Tem três coisas que Rabi Elazar ben Prata disse para os sábios que se eles fixaram a lei como ele. A lei de Sheikifá Karkum é só uma cidade que um exército goi fez um cerco em volta da cidade para conquistar a cidade, ou um barco que está em perigo no mar de afundar, uma pessoa que está indo ser julgado se ele está condenado à pena de morte ou não, fala Bezerra Ben Prata, que se a gente não sabe se as pessoas faleceram nessa cidade ou no barco, ou essa pessoa foi condenada à morte e faleceu, então a gente vai avaliar que eles continuam vivos. Um cerco em volta de uma cidade, um barco que está em perigo de afundar, uma pessoa que está indo para um julgamento para saber se ele está condenado à morte ou não, o status dele original era vivo, vamos avaliar que eles continuam vivos. Avalirishi Kafshakar, porém, se esse exército goi já conquistou a cidade, e os goim são muito cruéis quando conquistam a cidade, ou um barco que já afundou no mar, uma pessoa que ele já foi condenado à morte no tribunal, então aí o status original já não indica que eles estão vivos, já temos a dúvida, será que eles estão vivos ou não estão mais vivos? Então o que se faz? Se dificulta a lei, levando em conta as duas possibilidades. Ou seja, digamos que a filha de um não coelho está casada com um coelho. E esse coelho está numa dessas situações que a gente mencionou agora. Ela não pode comer trumá, porque talvez o marido faleceu. O bat coelho é Israel, a filha de um coelho casada com um Israel. No momento ela não pode comer trumá, porque ela está casada com um homem não coelho. Ela continua proibida de comer trumá, porque talvez o marido dela não faleceu. Vamos levar as duas possibilidades em conta e dificultar a lei na dúvida. Fala, Yosef, isso que a gente falou antes, que a pessoa ele foi condenada à morte já, lua leno, num tribunal, já se suspeita se ele está vivo ou não está vivo, e só se aplica num tribunal judeu. Tribunal judeu, mesmo depois do veredito, ainda está aberto para escutar testemunhas que inocentem essa pessoa, e podem inocentar também, mesmo depois do veredito, podem inocentar essa pessoa, dizer que foi tudo um engano, a pessoa está isenta do castigo. Então aí, estamos em dúvida se a pessoa realmente foi executada ou não. Agora o pedido chegou a dizer com o Ravim, para o tribunal Goi, queima de gamile, dina de katla, miktal katlele. Quando um tribunal não judeu condena a pessoa à pena de morte, fecha o caso, executa essa pessoa imediatamente, e já não tem mais chance. Então se a pessoa ele foi condenado a pena de morte no tribunal Goi, já é certeza que ele faleceu. Pergunta a Abaye, peraí, um tribunal goi aceita suborno. Então quem diz que essa pessoa, ele foi executado, talvez deram suborno para o tribunal, ele se salvou. Fala a Yosef que o tribunal goi só aceita suborno antes do veredito. Depois do veredito, já é demais. Então essa pessoa ele foi condenado, então ele vai ser logo executado. Meide perguntamos, como consciam do Shnaim e Yomru? Meide manetish ploni, shenim magdin o bedin shel ploni, o ploni edav, arezei arek. Chega numa cidade, duas pessoas, duas testemunhas chegam para o tribunal e falam, olha, tem um fulano nessa cidade. Esse fulano, ele foi condenado à pena de morte num tribunal de uma outra cidade. Ele fugiu para a nossa cidade. Então, se o tribunal investiga, interroga essas testemunhas e vê que eles estão falando a verdade, pegam esse fulano, levam para o Sanedrin em Jerusalém para ser executado lá. Então se vê diferente de Rav Yosef. Rav Yosef diz que o veredito não é indicador que a pessoa, ele vai ser condenado à pena de morte. Pode ser que o veredito aconteceu. Depois do veredito, o tribunal aceitou testemunhas que vêm inocentar essa pessoa. Essa pessoa não está condenada à pena de morte. Então, por que quando duas testemunhas chegam para o tribunal e falam, fulano estava numa cidade, foi condenado à pena de morte e fugiu para cá, por que o tribunal vai pegar essa pessoa e vai levar ele para ser executado? Pode ser que o próprio tribunal que deu o veredito aceitou depois testemunhas que inocentem essa pessoa. Então, falando na Boreach Shani, bem diferente o caso aqui. Qual o caso? A pessoa fugiu. Ele fugiu da cidade dele para essa cidade. Passou pelo veredito que culpa ele pela de morte. Por que ele fugiu? Porque ele não quer ser executado. Se ele tivesse sido inocentado, ele não teria por que fugir, não tem por que se envergonhar, ele é inocente, não tem por que ter medo também, então não tinha por que fugir. O fato dele fugir é sinal que ninguém veio testemunhar a favor dele, ele sim foi condenado à pena de morte e vai ser executado no Sanedrim. Continua Natasha, uma outra prova contra Yosef. Chama-me Betisha de Seixa e Omrim, Ispronineirag e Assil et Istu. Se uma pessoa escutou de um tribunal judeu que diz, fulano, ele faleceu ou ele foi executado, então essa testemunha pode ir e avisar que a mulher desse fulano, ela é uma viúva e pode se casar com ela. Porém, como atriz, eu já falei com o Ravi, Ispronimed, Ispronineirag, ali Assil et Istu. Porém, se essa pessoa, essa testemunha, escutou de carrascos goim, e escutou que esse fulano morreu, fulano ele foi executado, então essa testemunha não pode confiar nesses carrascos, e essa mulher não é considerada uma viúva até que se prove que esse fulano faleceu realmente. Pergunta para mais medo, mais neira. O que significa que fulano faleceu, fulano foi executado? E nem o medo, medo mamás, venerag, neirag mamás. Significa literalmente que a pessoa já faleceu, ele já foi executado. Se esse é o caso, porque quando um carrasco goi diz que fulano faleceu, fulano já foi executado, essa testemunha não pode confiar nesse carrasco e falar que pessoas já podem casar com a viúva. A lei é que se um goi diz para você algo inocentemente, ele não tem ideia que você vai usar o que ele diz para ir fixar alguma lei, nessa situação a gente pode confiar nesse goi, que ele está falando a verdade. Então, por que a gente não confia no goi que falou já faleceu? Deve ser que a Breda quis dizer que o carrasco diz que fulano faleceu, ou seja, que ele está indo a caminho de falecer, está no processo de falecer, ou quando o carrasco diz que fulano foi executado, ou seja, que ele está no processo de ser executado. Isso que a Breda quis dizer. Vectane, e a Breda diz, Bebedincha de Israel, e assim eu estou. E a Breta diz que se um tribunal judeu diz isso, a gente pode falar que a viúva, a mulher dessa pessoa pode se casar, é considerada uma viúva já. Então, o tribunal diz que essa pessoa está a caminho de ser executada. Ou seja, que o veredito já aconteceu, porém a pena de morte ainda não. Rav Yosef disse que numa situação dessas, o veredito não é motivo para dizer que fulano vai com certeza falecer ou já faleceu. Porque pode ser que o tribunal ainda está aberto para escutar testemunhas, pode ser que testemunhas venham ainda para inocentar essa pessoa. Então a prova contra é você. Para você diz que um veredito não é prova que fulano vai falecer, com certeza. E a Breta aparentemente diz que sim. Vamos ler lá, met mamash, venerag mamash. Fala a galera explicando. Não a prova contra é você. Quando a Breta quis dizer que a pessoa faleceu, você vê que faleceu literalmente ou foi executado literalmente. Se a gente for perguntar, então, por que um goi ele não é confiado em dizer que a pessoa já faleceu ou foi executado já? Se ele não tem ideia que a gente vai usar isso que ele diz para permitir a esposa desse fulano para se casar, então por que a gente não pode confiar nesses carrascos goim? Isso tudo que o goi é confiado, se ele fala algo inocentemente, é só se não tem a ver com o que ele está falando. Ele está simplesmente dando uma notícia. Se não tem ideia do que a gente vai usar essa notícia, ele é confiado. Porém, o carrasco, ele tem interesse de falar que fulano foi executado, que ele quer se gabar. Ele quer se exibir que ele conseguiu executar fulano. Então, por isso ele não é confiado. Ele tem um interesse pessoal em dizer isso, então isso já é suspeito. Isso fala que nós paramos aqui por hoje. Vamos ver a conclusão desse assunto amanhã, com uma nova Mishnah, um assunto interessante. A pessoa mandou um shaliach entregar o gueto para a esposa, e no meio do caminho, o shaliach ficou doente. Como é que ele vai nomear um outro shaliach para pegar o gueto e entregar para essa esposa? Terminar a shlichut dele. Vamos ver amanhã mais sobre isso, com mais assuntos. Até mais, pessoal. Obrigado, Nairo, lá. Amém, amém.